IRC. Ora, é um bocadinho estranho, porque eu ouvi o Sr. Ministro das Finanças ali daquele palanque dizer que o PSD prioriza o IRS. Então, Sr. Ministro, em que é que ficamos? Parece um bocadinho um pêndulo desgovernado. Quando estava com o Rui Rio, priorizava o IRC, quando está com o Luís Montenegro, prioriza o IRS. É preciso que isto seja clarificado, porque, na verdade, não percebemos o que quer o PSD nesta matéria e o que quer o Governo nesta matéria. Mas mais, o Sr. Ministro das Finanças disse que o PS foi um partido que não apresentou medidas para redução de IRS. Ó, Sr. Ministro, vou perder algum tempo a lembrar aquilo que fez o PSD nos últimos tempos. O PSD votou contra a eliminação progressiva da sobretaxa, IRS. O PSD votou contra o desdobramento de escalões de IRS de 5 para 9, no Orçamento de Estado de 2018 e no Orçamento de Estado de 2020. O PSD votou contra a criação do regime fiscal regressar no Orçamento de 2019. O PSD votou contra orçamento após orçamento, foi-se abstendo em 2016, 2017, 2020 e votou contra em 2023 na atualização dos escalões. O PSD absteve-se quando a criação do IRS jovem em 2019 e o seu reforço em 2023. O PSD absteve-se quando foi feita a atualização do mínimo de existência no orçamento de 2022 e no orçamento de 2023. Portanto, Sr. Ministro, parece muito claro. O PS fez várias medidas sucessivas em todos os orçamentos para a redução do IRS e o PSD votou sempre contra. Segunda nota que me parece muito importante e que o Sr. Ministro e quase todos os partidos da direita trouxeram ao Parlamento. Carga fiscal. Bom, não é porque se diz, Sr. Deputado Paulo Núncio, a mesma coisa várias vezes que ela se torna verdade. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio subiu ao palanque a dizer que a carga fiscal era 38%, não é? É 35,23%, portanto não é 38%. É mentira aquilo que eu disse ali. Mas mais, quando se olha para este gráfico, fica claro, Portugal é o 16º país da União Europeia de carga fiscal, 16º país. À nossa frente estão 16, ou seja, à nossa frente estão a Croácia, a Eslovénia, a Espanha, o Luxemburgo, a Holanda, a Alemanha, a Grécia, a Suécia, a Dinamarca, a Itália, a Finlândia, a Bélgica, a Áustria e a França. Ou seja, não é mentira aquilo que disse o deputado Paulo Núncio, é mentira aquilo que disse o senhor Ministro das Finanças e, portanto, esta clarificação é verdadeiramente importante. E termino dizendo algo que me parece muito relevante. Nós apresentamos uma proposta alternativa dentro da margem orçamental. Não lembramos agora de reduzir o IRS. Já tínhamos feito a grande redução do IRS no orçamento de 2024.
Senhor Deputado, mas, tem de terminar,
eu termino,
por favor.
Já. Mas apresentamos a nossa proposta, porque a nossa proposta é melhor do que a proposta do PSD. É mais justa, distribui mais. Ela está sobretudo centrada nos segundos, terceiro e quarto escalão, ou seja, naquelas pessoas que ganham entre 1.000 e 2.500 euros e atinge 2,4 milhões de contribuintes. A vossa proposta
terminar,
está concentrada no sexto, sétimo e oitavo escalão e atinge 500 mil de pessoas. É francamente pior e deviam reconsiderar que esta, de facto, é a proposta que ajuda os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Okay. Primeira nota para todos os presentes e para os portugueses que nos ouvem. Em 2024, com a aprovação da medida que o Governo propôs, nós estaremos a reduzir no segundo e no terceiro escalão de forma acumulada 3,5 pontos percentuais e 4 pontos percentuais. É a maior redução em todos os escalões do IRS. Esta é uma verdade indesmentível para quem tenta dizer que estamos a reduzir apenas para os que ganham mais. A segunda verdade é que em 8 anos de governação do Partido Socialista a carga fiscal aumentou 33 mil milhões. E é preciso lembrar o Sr. Deputado Carlos Pereira que, por exemplo, em 2022, como o Conselho de Finanças Públicas teve a oportunidade de trazer essa informação, à conta de não terem atualizado os escalões do IRS com a inflação, apropriou-se o Estado de 523 milhões dos portugueses. Dão com uma mão, tiram com a outra, foi sempre assim com o Partido Socialista. Mas também não nos desenganemos com outra realidade. É que há aqui propostas, nomeadamente a que é apresentada pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, que levariam o país a entrar numa situação de déficit. Aqui o Sr. Ministro das Finanças teve a oportunidade de dizer que que, por exemplo, a proposta do Chega representaria 5 mil milhões de euros. E eu pergunto-me, onde é que nós íamos cortar? Era na saúde? Era nos professores? Era na administração interna? Nos polícias e na GNR? Era na defesa? Onde é que o senhor deputado André Ventura queria cortar? E também me interrogo, com a Iniciativa Liberal, onde é que queriam cortar? Porque a pergunta é a mesma. Seja na versão inicial da proposta da Iniciativa Liberal, que foi analisada pela OTAU, seja na proposta mais recente. Estamos a falar de trazer o país para um déficit de cerca de 0,8% a 1%, ou mesmo superior a isso. Qual é a responsabilidade dos partidos aqui representados se quiserem empurrar outra vez o país para a desgraça da bancarrota? Não aguentariam nem os portugueses, nem os funcionários públicos. É preciso ter noção das propostas que fazem. E, por fim, gostaria de dizer o seguinte. Hoje a votação será muito interessante, porque teremos a oportunidade de poder verificar se aqueles partidos que tanto apregoam a necessidade de negociação com a AD, seja com a bancada que suporta o governo, com as bancadas, seja com o próprio governo, teremos a oportunidade de verificar se esse interesse verdadeiramente está lá ou se no fundo, no fim do dia, se unem para ter um qualquer ganho de causa para dizer que fazem mais oposição do que os outros. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não podia deixar este debate acabar sem esclarecer três logros. O primeiro, muito rápido, que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Jorge Pinto, de que os portugueses emigram para países com cargas fiscais sobre o trabalho mais altas. Isso não é verdade. Segundo os últimos dados, os três países para onde os portugueses mais migraram foram a Suíça, o Reino Unido e a Espanha. E segundo esses mesmos dados, a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é de 42% e nesses países é na Suíça 23%, Reino Unido 32%, Espanha 39%. Portanto, nos três maiores destinos, todos mais baixos. O segundo logro é o logro dos 1.500 milhões de euros de redução da carga fiscal. E é um logro porque já vem de um logro de trás do PS, que foi o de assumir que a atualização dos escalões representa uma diminuição da carga fiscal. E o senhor Ministro das Finanças, como académico, deveria saber melhor do que ninguém que a descida, que a atualização dos escalões ao nível da inflação não é uma redução fiscal. Portanto, a redução fiscal que temos de 2023 para 2024 é muito menor do que os 1.500 milhões. Tanto é assim que nos dois primeiros meses a receita de IRS até subiu. Há uma redução tão grande que a receita de IRS até subiu. E o terceiro logro é que com estas reduções de IRS propostas é preciso reduzir a despesa do Estado. Senhores deputados, de acordo com o Orçamento de Estado 2024, a despesa do Estado vai aumentar 10 mil milhões de euros de 2023 para 2024. 10 mil milhões de euros. Portanto, mesmo com os cálculos mais absurdos, mais empolados sobre os custos destas medidas de IRS, mesmo com esses cálculos mais absurdos, ainda assim a despesa pública aumentaria de 2023 para 2024. Portanto, não perguntem onde é que o Estado tem de cortar. Perguntem às pessoas onde é que elas têm de cortar. Porque o Estado não vai cortar. O Estado, mesmo se estas propostas fossem todas aceites, continuaria a aumentar a despesa em 2024. Quem terá que reduzir a despesa são as pessoas que desde 2015 já pagam mais de 20 mil milhões de euros em receita fiscal. Essas sim é que devemos perguntar onde é que vocês vão cortar.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção inscreveu-se o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Carneiro, não há nenhuma coligação nem positiva nem negativa quando a bancada e o governo que o Sr. Deputado representam chegam a este debate com uma proposta com quem não falaram com absolutamente ninguém e dizem que não querem, porque não precisam, e dizem que agora vamos ver se há coligações negativas. Ou seja, vamos lá para a frente, vamos lá para a frente, trazemos a muleta dos liberais, como habitual, a ver que venham aqui, e depois dizemos, ai, que o Parlamento está a fazer o seu trabalho, que é dizer ao Governo quando os impostos não baixam. Mas, para que o país não diga que há má vontade, cá vai. Senhores deputados, lançamos o desafio desta proposta, que é o seu erro fundamental, que é beneficiar quem mais ganha e não quem menos ganha, que é deixar os portugueses ainda mais pobres, que é o erro da vossa proposta. Então, o Chega propõe o básico, que é que no terceiro escalão e no quarto, haja um alívio fiscal adicional de 0,5%. Repito, que no terceiro escalão e no quarto haja um alívio adicional de 0,5%. E que o mínimo de existência, eu sei, Srs. Deputados, eu sei que não vos...
Peço-lhe que termine, Sr. Deputado, por favor.
Está difícil.
Vê condições.
O critério é sempre o mesmo. Primeiro aviso aos 15 segundos.
Eu não lhe estou a falar do critério, Sr. Presidente. Estou a falar que estão-me a interromper sistematicamente. É só isto.
Muito bem. Por favor, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, por favor, deem condições ao orador para terminar.
Eu sei que para vocês o mínimo de existência não interessa. Eu sei que não interessa. Mas não é para vocês que eu estou a falar, honestamente. Eu estou a falar para aqueles, quando chegam ao fim do mês não têm mais nada no bolso. E para esses, senhores deputados, nós podíamos aumentar o mínimo de existência de 820 para 900 euros. Os senhores não querem.
Obrigada,
então,
Sr. Deputado.
Vou terminar mesmo, Sr. Presidente. Então, na cara vos dizemos, entre vocês e os portugueses, escolhemos os portugueses. Bem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Sr. Ministro dos Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados, vamos começar pelo início. Porquê é que estamos aqui hoje? Estamos hoje aqui, na Casa da Democracia, a discutir uma baixa de impostos sobre a classe média particularmente, porque um governo que governa há 15 dias trouxe essa proposta de lei ao Parlamento. Porque é que há mais propostas para baixa de impostos hoje em discussão? Porque o Governo trouxe ao Parlamento a proposta de baixar os impostos sobre a classe média. Ouvi todos os argumentos neste debate, Sr. Ministro. Todos. Mas não houve um que fosse capaz de dizer que um Governo, pela primeira vez, em 15 dias de governação, trouxe uma baixa de impostos sobre a classe média ao Parlamento. Ouvi o argumento. Ouvi o argumento que era pouco. Que achavam que devia ser mais. Era legítimo, mas ninguém tomou a iniciativa antes do Governo. Cheguei a ouvir o argumento, veja lá, que se desconhece a proporcionalidade do imposto e, portanto, fazem mal as contas. Há outros até, Senhor Ministro das Finanças, que são capazes de vir a este Parlamento prometer aquilo que sabem que é completamente inviável. Mas eu quero lhe dizer, Senhor Ministro das Finanças, Senhora Presidente, Senhores Deputados, não é com palavras que se diz que entre uns e outros nós escolhemos os portugueses. É com atos, Senhor Deputado André Ventura. É com atos que se escolhe os portugueses. E quem trouxe a proposta de baixar impostos a este Parlamento foi o Governo. E, Senhora Presidente, quero, no tempo que me resta, com a tolerância que deu aos demais partidos, dizer o seguinte. Hoje, com a anuência do Governo, vamos propor a baixa à Comissão, sem votação, da nossa proposta. chamo a atenção dos portugueses. Chamo a atenção dos portugueses, por favor, deixem o orador. Que aqueles que
terminar.
Passam a vida a pregoar o diálogo e o consenso são os que apupam uma baixa da comissão para podermos dialogar.